começando mais um Era Uma Vez no Oeste. Sim, eu Era Uma Vez no Oeste, agora duas vezes por semana, junto com a Cultura Inglesa. Cultura Inglesa, obrigado por estar com a gente, de verdade. A gente fica muito feliz, vocês agora ouvem barulhos da nossa casa, que a Cultura Inglesa está com a gente, as portas estão fechadas, né, da Cultura Inglesa agora, porque obviamente não pode ter aglomeração, as aulas foram, né, interrompidas nesse exato momento, mas é só entrar no Cultura Inglesa lá que vai ter possibilidade de aprender também pelo site, tem outras saídas pra gente continuar aprendendo inglês com a Cultura Inglesa que tá com a gente. Esses barulhos de crianças aí, porque nós três temos filhos e estamos nas nossas casas, estamos gravando nos nossos computadores, pedimos desculpa pela qualidade do som, que não é a mesma da habitual, mas enquanto estiver em quarentena vai ser isso aí, porque a gente não tem estúdios na nossa casa, certo? Daniel Escola, bom dia, boa tarde, boa noite.
Tudo bom, Potter? Será que o barulho vem na minha casa? É bem provável lá.
É, acho mais provável na tua aí, mas porque os meus dois estão dormindo. E Marcão, como é que tá? Beleza?
Tô bem, não vou ter nenhum barulho de criança, porque eu comprei corda e algumas fitas adesivas e eu amortecei o meu. O meu tá agora amarrado e amordaçado em algum cômodo da casa, era isso.
Deixa ele durante o Era Uma Vez Oeste, assim.
A minha mais nova, a Tereza, tá aqui do meu lado e ela conseguiu, de alguma forma, tirar a alça do carrinho onde ela tá sentada no carrinho, e botar o braço pra fora e metade do corpo pra fora. Agora eu tô colocando ela de volta aqui.
Meu
Muito
Deus.
Muito serelepe.
Tá, deixa eu explicar uma coisa pra quem tá acostumado com a gente, né, e não ouviu o outro episódio. A gente vai fazer dois por semana durante a quarentena, porque tem um assunto muito gigantesco, com desdobramentos em todas as áreas da nossa vida, né, e a gente... isso aí os ouvintes pediram, ó. Tem um WhatsApp de vocês ligado durante todo o tempo, recebendo... Botem no silencioso, por favor, os telefones de vocês, os dois velhos do programa aí, parece Davi. Tá, botou? Marcão, botou no também aí? Tá, beleza. Agora é o seguinte, explicando de novo, a gente vai falar dos assuntos e a gente vai abandonar a série The West Wing por enquanto, por uma razão. A gente não tava conseguindo ver a série, trazer os assuntos da série, com tanta coisa importante acontecendo. A escola deu esse sinal pra gente lá um pouquinho atrás, lá, já prevendo que aconteceria isso, né, porque a gente tava falando do coronavírus e as suas implicações, não tava falando da série, tava queimando os episódios que são maravilhosos, então a gente vai esperar acalmar tudo, depois a gente volta pra série e fazer como a gente fazia e como nasceu, né, o Era Uma Vez Oeste. Certo?
Certíssimo.
Então o que a gente tá fazendo? Tá pegando assuntos, né? O Marcão trouxe um assunto muito legal pra gente, que é interessante. Marcão, eu até abro já esse como primeiro assunto, já quero pegar ele como primeiro assunto, que foi uma matéria que tu mandou pra gente daquele site Politico, uhum, lá do, né, da gringa, né, dos Estados Unidos. Esse é dos Estados Unidos, né?
Washington.
São americanos.
Washington, né, exatamente, né, americanos de Washington, né? Onde eles tentam, de alguma maneira, prever o que essa crise e o que a quarentena e os desdobramentos dela, já que é uma crise mundial, vão trazer para as nossas vidas depois, o que isso vai ocasionar nas nossas vidas depois. Então várias pessoas foram convidadas, né, pessoas, por exemplo, assim, vamos lá, pegar a primeira pessoa aqui que fala de um assunto interessante no artigo, que é a Deborah Tannen, ela é professora de linguística em Georgetown e também autora de um livro chamado Você é o Único que Posso Dizer, dentro da linguagem das amizades femininas. E ela fala o seguinte: o pessoal se torna perigoso. Ela tem uma tese interessante, que é a seguinte, ela cita aqui, né, eu vou tentar indo aqui traduzir, tá? No 11 de setembro, os americanos descobriram que são vulneráveis a calamidades que a gente pensava ter acontecido só em terras muito longe daqui. A crise financeira de 2008 disse pra gente também que a gente pode sofrer calamidade de épocas passadas, como a Grande Depressão, e agora a pandemia da gripe de 1918, lá atrás, há 102 anos, é um espectro que acontece nas nossas vidas agora. Essa perda de inocência ou complacência, eu gostei disso aqui, é uma nova maneira de a gente estar no mundo, né? Que a gente pode esperar mudar e fazer no nosso mundo, uma mudança que pode trazer para o nosso mundo. Que essa coisa do intocável, assim, sabe? E ela começa a falar das relações humanas, né? Que a gente começou a descobrir que a gente pode fazer mais coisas longe dos seres humanos, né? Pode mudar o jeito que a gente cumprimenta as pessoas, sim, que a gente faz reuniões, que a gente trabalha, né? Eu já pergunto isso para vocês e levo essa provocação para vocês, se ela tem razão nisso, sim ou não.
Tem. Cara, eu acho que tem. Eu quero saber a opinião do Escola sobre isso, porque o Escola é um cara que ele sempre tem uma visão meio conservadora, na minha opinião, mas eu acho que agora ele não vai ser tão conservador, né, Scott?
Conservador, não.
Não é?
Não, acho que não. Não, eu concordo com ela. A gente tinha, de certa forma, pincelado isso no episódio anterior, né, que é a maneira como isso vai mudar totalmente as nossas vidas, nossas rotinas, e não tem way back, né, não tem caminho de volta. A gente está dando um passo agora em relação a primeiro, costumes, maneiras, comportamento, relacionamento, que não tem passo atrás. A gente tem um passo para frente que não vai retornar. A gente passou a linha vermelha de algumas coisas. Eu vou dar um exemplo bem mundano, assim, tá? Eu estava agora mesmo aqui zapeando meus e-mails e tal, começou a chegar um monte de promoção: compre equipamentos de ginástica para fazer em casa.
Uhum.
Eu tenho convicção de que muita gente, citando esse pequeno exemplo, que é um exemplo muito pontual, eu tenho convicção de que depois de passar da crise, muitas pessoas que passaram a fazer coisas indoor, shut-in, né, que é o termo em inglês, vão continuar fazendo isso, porque viram que existe uma maneira alternativa de se fazer. A maneira como a gente se dirige, como a gente se relaciona com outras pessoas também, vai mudar profundamente a partir de agora. Nós vamos ter cuidado, inclusive, não em chegar perto das pessoas, tu entende? Mas a maneira como nós nos relacionamos com pessoas. O coronavírus, o novo coronavírus, veio para quebrar um tabu, digamos assim, de transformação social profunda, que não tem volta, não tem retrocesso, tu entende? Mas eu fiquei enciumado, não enciumado, fiquei intrigado com esse conservador aí.
Ah, eu sabia.
Eu conservador no sentido de observar mais, escola, de chegar e falar assim, claro. Ver uma mudança e falar assim, calma aí só um pouquinho, vamos estudar bem essa mudança, vamos ver como é que é, blá, blá, blá.
Eu vou ser bem sincero, tá? Eu tava assistindo agora a CNN de manhã com a Gabriela Prioli e aquele outro cara debatendo, né? O grande debate, eu acho, né? E eu pensando assim, cara, é isso aqui que a gente precisa, porque a gente concorda demais aqui na Europa, não é, sabe? A gente pensa meio parecido, pensa assim, vou dar uma incendiada, vou provocar a escola hoje, quero fazer ficar meio inconfortável. Não, sabe?
Eu acho que a gente diverge, às vezes a gente diverge.
Eu vou divergir de escola agora.
Quero ver.
O comportamento humano, ele precisa de outros seres humanos. Obviamente, importa muito o tamanho dessa quarentena, o tamanho que afeta, mas a quarentena e como isso afeta também depende muito da bolha que a gente está. Né? Eu tenho certeza que a Deborah Tannen, que é professora de linguística em Georgetown, está numa bolha. Ela consegue fazer o que a gente faz, que é trabalhar de casa, ela consegue fazer... Porque para a vida de milhões de pessoas, quase nada mudou. Entende? Tem um medo de um vírus, tem pessoas que adoeceram, tem pessoas que podem morrer com essa doença, mas quase nada. E o ser humano, o cérebro humano, ele é feito pro tato. Ele é feito para ter alguém na frente. Ele é feito para isso acontecer. Talvez algumas mini regras de trabalho possam mudar. Menos reuniões, mais contatos online. Tem empresas que só trabalham online já. Entende? Não foi o novo coronavírus que trouxe isso. Então, eu acho que a Débora esquece um pouco da formação humana de... E aí eu cito milhares e milhares e milhares de anos. A gente já citou aqui num antigo episódio que estudaram uma vez a cabeça de um cara, de um preso americano que ficou anos e anos numa solitária, né? E ele conseguiu suportar depois da sociedade, depois da solitária de anos e anos. E algumas partes do cérebro dele diminuíram.
Sim.
Fisicamente. O cérebro diminuiu de tamanho fisicamente algumas partes que afetaram a memória dele, sabe? O ser humano é feito pro convívio pessoal. Ele é feito pro trabalho coletivo, né? E o nosso trabalho não é um retrato da humanidade. A humanidade tem 7 bilhões de pessoas que se falam e se comunicam de maneiras múltiplas e plurais. E eu não sei se um mês parado em casa vai ser o suficiente para mudar completamente o comportamento, assim, sabe? Eu acho que ela fala uma coisa muito legal aqui que essa perda, é que ela foca muito na sociedade americana, né? Que essa perda de inocência americana, é, que o 11 de setembro, que o 2008, a crise, e que agora a pandemia estão trazendo, que pode ser uma perda de inocência ou complacência. Eu aceito isso. Eu acho até legal a palavra complacência, assim, de se mexer, de se descobrir. Mas eu acho, cara, que se a vida voltar ao normal em 3-4 meses, não fica muita coisa disso que a gente está vivendo agora aqui, sabe? E, até porque a gente tem milhares de anos, aproveitando a palavra conservador, Marcão, milhares e milhares de anos fazendo outras coisas, que é o convívio social, que é... Cara, depois a gente não vai querer fazer um churrasco, o escola na casa dele, eu na minha casa, e o Marcão na casa dele, e com uma câmera mostrando a gente vai querer se tocar, sim, vai querer estar perto, entende? Ah, óbvio que eu estou exagerando, não, entendi, também, sabe? Entendi. Mas eu estou abraçando uma causa biológica também. Mas o nosso cérebro, ele é preparado, ele foi feito, ele tem um tamanho e ele funciona para ter tato, né? Por isso que é um sentido humano. Então eu acho que a Débora está exagerando, assim, talvez no grupo dela, na bolha dela, eu não estou sendo agora aqui, não estou usando a palavra bolha de uma maneira... nefasta, tá? Eu tô falando bolha mesmo porque a gente tem bolhas de trabalho, a gente vive em bolhas, né? A maior parte dos nossos grupos de WhatsApp são bolhas, então eu acho que ela exagera. Mas, de novo, volto ao que eu comecei falando, depende muito do tempo que a gente ficar assim. Eu acho que algumas vidas mudarão, alguns empregos entenderão que podem ser feitos de uma maneira diferente. Agora, a humanidade não vai ter uma grande mudança com esse novo coronavírus.
Mas olha só, tu falou em bolha, cara, eu até vou trazer o assunto para mais próximo da gente, tá? Porque a gente gravou agora terça-feira e na terça de noite o presidente Bolsonaro fez um pronunciamento que foi... no mínimo controverso, assim, né? Polêmico pra caramba e tal. Mas olha só, tu falou uma coisa, que a gente vive numa bolha e essa professora, tá, que fez essa previsão de dessocialização e tal, vamos viver assim daqui pra frente, a gente pode viver numa bolha, eu entendo, tem uma grande parcela do mundo, não só do Brasil, que não tá entendendo a pandemia como o principal inimigo, e aí tu vê como é que são as diferenças, né? Pra mim, hoje, a pior coisa que pode acontecer é eu ficar doente de coronavírus, sabe? Agora, pro cara da Nigéria ou pro cara da favela brasileira, não é a pior coisa pra ele. Porque ele tem muito mais coisas que estão acontecendo com ele, tá? Tinha uma frase antiga que eu li uma vez, que o traficante da favela, ele só vira traficante porque ele não tem nada a perder. Eu, magro, tá? O Marco não vira traficante porque eu tenho muito mais coisa a perder, não é só meu código de honra e de ética, entendeu? Porque eu tenho muitas coisas na vida, eu já tenho muita coisa boa e eu não posso me arriscar a levar bala por conta de cocaína, entendeu? Agora o cara da favela não tem essa preocupação. Então, como ele não tá no mesmo nível social que eu, ele não se preocupa tanto para poder virar um traficante, tá? Tô simplificando a teoria, tá? E é por isso que o brasileiro, o médio, ele está muito mais preocupado com uma série de outras coisas, porque ele está à mercê de várias outras coisas. A crise dele não é só uma crise pandêmica, é uma crise de grana, de dinheiro para almoçar, de como pagar as contas e tal. Então eu acho que ela está numa bolha. Só que ao mesmo tempo, cara, eu acho que vai ter uma elite cultural que vai mudar. E aí eu concordo com a escola, porque quem dita a mudança cultural em várias coisas é a elite cultural. As empresas vão fazer isso aí. Então tu vai ter, por exemplo, muito mais teletrabalho daqui para frente, não só porque é muito mais seguro do ponto de vista de ciência e sei lá, e questões sanitárias, tá? Mas porque é mais barato também. Tu vai ter uma mudança, não porque há o medo da pandemia, mas é porque talvez a gente comece a perceber que, cara, tem vantagens aqui, sabe? Quer ver uma vantagem que eu tô vendo? É o seguinte, o Congresso brasileiro votar digitalmente, votar virtualmente, tá? Talvez, cara, a gente tenha uma economia aí que não estamos vendo de pagar um deputado para ele morar em Brasília, né? Tu pode ter representantes brasileiros morando nos seus estados, nas suas casas e tal, e o cara votando digitalmente. Se reúne uma vez por mês, para uma grande plenária, talvez, sabe? Então talvez a mudança seja por aí. Não total e não da base, mas de uma elite cultural que vai começar a implementar mudanças por causa de uma pandemia.
Esse é o meu ponto, né? Eu não acho que nós vamos mudar radicalmente. Eu acho que nós vamos... Tem coisas que a gente não vai deixar de fazer, óbvio, né? Fazer um churrasco com a família, se encontrar com quem a gente mais gosta, se relacionar, ter uma relação social, seja no trabalho ou uma relação familiar ou de amigos, enfim, não vai deixar de ter isso. Só que eu acho que o comportamento vai ser profundamente afetado, porque nós estamos aqui no Brasil ainda e a gente está fazendo essas avaliações no início da pandemia. A gente está no processo inicial da pandemia aqui no Brasil. A gente está longe do pico da doença, inclusive.
Exato.
A gente tá, vocês entendem que provavelmente nós vamos gravar mais uns 4, 5, 6 programas de casa?
Eu diria 12, cara.
É, sabe? Vocês entendem que daqui um mês provavelmente a gente vai estar no mesmo lugar onde a gente está hoje? É, a não ser que a gente rompa esse isolamento. É, a normalidade vai voltar, e isso palavra do ministro da Saúde, em setembro, final de agosto, início de setembro. Final de agosto, início de setembro é abril, maio, junho, julho, agora daqui 5 meses, 4, 5 meses. Então, muito prematuro ainda, sabe, fazer afirmações definitivas sobre o que vai acontecer. Agora, não há dúvida de que a maneira como nós nos comportamos, nos relacionamos, coisas que nós fazíamos, procedimentos, vai mudar, e não só por necessidade sanitária, porque a gente vai acordar para aquilo e pensa, puxa vida, é aquilo que tu disse ontem no timeline, Potter, aquela reunião de uma hora que todo mundo precisava viajar para se encontrar, vai ser resolvida no e-mail, vai ser resolvida numa chamada de vídeo, sabe?
Sim, porque a gente percebeu que a gente pode, né? Agora nós vimos que... Ah, é possível. Beleza, vamos fazer assim.
É em escola, tem uma coisa interessante, que o nome do artigo é "O coronavírus mudará o mundo permanentemente". Aqui está como, né, da Politico aí, né, .com. E aí ainda abrindo o texto da Deborah Tannen, assim, né, eu acho que as pessoas também foram convidadas assim para serem... para serem não exageradas, assim, né, mas para um olhar mais agudo. E tem uma frase da Deborah Tannen, assim, que ela fala o seguinte, isso aqui é interessante, é um parágrafo legal para discutir. "O conforto de estar na presença de outras pessoas pode ser substituído por um maior conforto com a ausência, especialmente com aqueles que não conhecemos intimamente. Em vez de perguntar, existe uma razão para..." Eu estou lendo em inglês. "Existe alguma razão para fazer isso online?" A gente vai perguntar, "Existe alguma boa razão para fazer isso pessoalmente?" Aí entra, obviamente, né? Tem um pouco de grana nisso aí também, né? De economia, né? Que a gente pode notar isso, né? Aí ela cita alguma coisa sobre internet, acesso à internet. Quem não tiver uma banda larga boa vai estar em desvantagem, né? E aí ela cria um paradoxo, assim, sei lá, de comunicação. Que é o seguinte, o paradoxo da comunicação online vai ser aumentado. Cria mais distância, sim, mas também mais conexão, pois a gente se comunica com mais frequência com pessoas fisicamente cada vez mais distantes e que se sentem mais seguras por causa da distância. Aí ela linka o social com a doença, assim, sabe? Mas essa primeira parte aqui eu acho interessante. O conforto de estar na presença de outras pessoas pode ser substituído por um maior conforto com a ausência. Eu acho que é aqui que ela erra. Aqui ela vai de encontro. Mas aí o que a escola disse? Que tamanho vai ser a pandemia? O quanto ela vai afetar? A gente não sabe. Daqui a pouco, escola, o que as prefeituras... E aí a Tati, acho legal a gente ler a sequência de tweets do Marcão ontem, que para mim ele foi muito feliz. As prefeituras e os governos do estado, escola, eles cagaram pro presidente. Eles mandaram o presidente se fuder antes e depois do pronunciamento. Algumas pessoas tentam romper com isso, assim. Eu tô falando agora porque já estão confinadas, já está confinada boa parte da sociedade. A gente já tá fazendo algo para colher logo ali à frente. Vou pegar a frase do Donald Trump ontem. O Donald Trump falou o seguinte: a gente vai apertar agora o confinamento para, de maneira mais rápida, voltar ao normal. É. Entende? O Trump também não concorda com o Bolsonaro. Sabe? É essa insanidade. A gente só não sabe o quanto isso vai ser. Porque daqui a pouco o que as prefeituras e os estados brasileiros fizeram há cerca de 10 dias nos salvaram.
É.
Salvaram. A gente não sabe também isso. A gente não sabe se a gente vai virar a Itália, se a gente vai virar a França, né? Desculpa, se a gente vai virar a Itália ou a Itália e a Espanha, que são os dois países que mais pessoas morreram, né? A gente não sabe, né? A gente A gente pode, as prefeituras e os governos dos estados talvez já tenham feito algo que, mesmo sem o presidente gritando, fazendo aquele vídeo ali, blá blá blá, já podem ter sido salvos. É um puta de um papo que a gente começou no episódio anterior, que a gente tem que voltar, cara, que é menos Brasília e mais Brasil, mas pior do que isso, ou melhor que isso, mais cidade, mais burgo, mais bairro, uhum, do que uma coisa gigantesca, né? Eu acho que tem uma dessas provocações no texto também, né Marcão? Tem. De um cara falando que a gente tá, né, na real é a era das fronteiras, só que não são as fronteiras que a gente já conhece com hino e bandeira, aqui no Rio Grande do Sul também, na real aqui sim, né? É. Mas daqui a pouco a gente tá cercado, entende? Quer ver um exemplo de economia, cara? Estados Unidos da América. Os Estados Unidos da América já vivem isso. O Davi Coimbra, quando foi pra lá, ele recebeu uma dica: vai pra uma cidadezinha ou pra um bairro que a escola é do caralho. Então já é uma coisa, já um micro, sabe, um micro mundo ali, sabe? Eu queria que você falasse...
Não é horizontalizado, né?
Já há uma verticalidade, digamos
assim. Exatamente, mas ele é que, cara...
É que a gente saiu rapidamente dos grandes blocos, essa provocação eu quero fazer pra vocês dois agora.
Sim.
E aí vocês falam, a gente saiu rapidamente dos grandes blocos, era o momento do Mercosul, do euro, blá blá blá, e a gente meio que se deu conta que isso traz algumas benesses, mas na hora que o bicho pega... Bicho pega mesmo, eu tranco a minha família em casa. Eu tô sendo exagerado, por favor, bons ouvidos.
Sim.
Né? Mas é o que eu consigo controlar, é o que o escola consegue controlar, de verdade. O escola manda junto com a Gabi na casa dele. Uhum. A Liz e o Marcão mandam na casa dele, entendeu? Eu mando na minha casa.
Mas
eu falo pro meu pai, eu falo assim, pai, para de ir no supermercado, cara. Tu tem mais de 60 anos, tu é fumante, caralho. E eu não consigo comandar ele, cara. Agora se o pai estivesse aqui em casa, eu trancava ele. Entende? Sabe, a gente começa a descobrir que, na real, a proximidade é o que a gente consegue comandar. Falei demais.
Pra mim tem uma questão aí, tá, que é dupla. Não é só essa questão do hiperlocalismo, do burgo, tá, que eu acho demais, assim, porque a gente pensa, por exemplo, nas grandes nações europeias pré-unificação, tá, era Veneza, não era Itália, né, era Frankfurt, Hamburgo. Aquela história de Hamburgo do Dr. Robert Koch, por exemplo, eles só puderam resolver a questão da cólera e da febre amarela ali porque eles tinham completo domínio da cidade deles. Não era uma questão de Alemanha ou o Império Prússio chegou e mandou. Não, Hamburgo resolveu, Veneza resolveu. Eu acho que Nova York está resolvendo ou vai tentar resolver, apesar de Donald Trump dizer alguma coisa ou não, tá? Só que tem pra mim tem outra coisa nesse link do político.com, tem uma pequena apreciação da Michiko Kakutani, que ela escreveu aquele livro A Morte da Verdade, sabe, sobre a ascensão do Trump, que também tem um pouco a ver com a ascensão do Bolsonaro. E tem um livro, Potter, que eu te dei de presente, tu não deve ter lido todo, Helena, que é do Martin Gurry. O Martin Gurry tem um livro que é A Revolta do Público, o nome dele, tá?
Sim, um livro lindo.
É lindo,
azul, com as palavras,
é tal. É demais, tá? O Martin Vazquez tem um livro sobre isso também, que é A Revolta do Subsolo. Basicamente, a gente, em algum momento, nos últimos 10 anos, o público, né? Eu vou chamar de público, o povo, tá? Ele perdeu o respeito e também a admiração pela instituição. Em algum momento, tá? Tanto faz ser mídia, ser governo, ser instituto científico, a gente perdeu o respeito por eles. E aí a Michiko Kakutani está falando que vai ter uma volta à confiança nas instituições, que eu acho que é real, tá? E talvez sejam micro-instituições. A gente está, por exemplo, agora olhando para pequenos bolsões de ciência, né? Alguém que faz uma vacina, alguém que pesquisa não sei o que e tal, e estão olhando para eles, para um prefeito talvez, pensando, cara, me ajuda. Me ajuda porque o grande governo está me ajudando e eu preciso que tu me ajude. Então eu acho que vai voltar, e já está voltando, cara, um respeito para as micro-instituições, sejam elas governamentais, sejam elas de saúde, sejam elas de imprensa também, mas, assim, aquelas que estejam fazendo um bom trabalho, né? A Alemanha, por exemplo, tá vendo isso aí, cara. A Merkel está tendo um aumento na popularidade dela pela maneira como ela está lidando com a situação, entendeu? Eu acho que vai ter uma reconfiança, eu acho, tá? Eu acho que é a palavra.
Só sobre Nova York, também concordo com isso, tá? Só sobre Nova York, Potter, eu não sei se Nova York está sabendo enfrentar de forma adequada, tá? Sabe qual é a manchete do New York Times hoje? É hoje que eu tô falando, quinta-feira, 26 de março, tá?
Uhum.
É, coronavírus em modo apocalíptico nos hospitais de Nova York. Nova York, as capelas mortuárias de Nova York estão perto da capacidade. E mais aqui, ó, qual é a outra manchete? Nós estamos no modo desastre. A coragem dentro de um hospital do Brooklyn. Testes de kits de testes, materiais de proteção estão faltando, médicos estão ficando doentes e todo dia fica pior, as dificuldades só aumentam nos hospitais de Nova York. Os Estados Unidos, tanto que ontem 25 de março, o pronunciamento do Trump, vocês ouviram, né, na Casa Branca?
Sim, sim.
Ele recuou.
Vamos colocar ele no ar? Que acho que a gente marca, porque eu acho legal isso, a gente consegue marcar exatamente o que era falado pelo presidente da maior nação. Calma aí.
O de ontem, tá?
É, o de ontem.
Vai que eu traduzo aí se tu quiser.
America continues to gain ground in the war against the virus. I want to thank the American people for answering the call, following our guidelines and making the sacrifices required to overcome
a população americana para seguir as regras.
This terrible threat more aggressively. We commit to social distancing.
Presta atenção, mais agressivamente estamos comprometidos com o isolamento social.
So important, social distancing, such an important phrase. And we do it right now.
E é importante, o mais importante a partir de agora.
The more lives we can save and the sooner we can eventually get people back to work, back to school and back to normal.
Quanto mais vidas nós pudermos salvar mais cedo, nós conseguiremos voltar ao trabalho, à escola e
And there are large sections of our country probably can go back much sooner than other sections.
Tem várias áreas do nosso país que provavelmente poderão voltar mais cedo do que outras.
And we're obviously looking at that also. People are asking, is that an alternative? I say, absolutely, it is an alternative.
As pessoas me perguntam, tem uma alternativa? Infelizmente, não. Agora não.
É isso aí. Resumindo, quanto mais agressivamente nos comprometermos com o distanciamento social, eu estou pegando algumas frases, tá? Mais vidas e mais vidas salvarmos, mais brevemente os americanos poderão voltar ao trabalho.
Quem te viu, quem te vê, hein?
E as escolas e né, tudo mais. Ouviu os especialistas.
Os dois, de novo, né, a gente falou isso na terça-feira, desculpa se eu sou repetitivo, os dois grandes líderes, os dois líderes das maiores nações do mundo, do grupo de maiores nações do mundo, os dois únicos que estão negando a realidade são o presidente do Brasil e o presidente do México. Com isso eu não quero dizer que a gente não tem que prestar atenção na economia, porque esse é um cuidado que a gente tem que modular isso. Mas nessas horas, a vida em primeiro lugar, os negócios, assim, a economia vai ser, hoje já saiu uma previsão do PIB aí de zero, óbvio, né, e o PIB vai ser negativo esse ano, o coronavírus vai destruir a economia nesse ano, nós vamos ter uma onda de demissões nos próximos meses muito pesada, e infelizmente é de cortar o coração isso, sabe, e eu mesmo, assim, pessoalmente, no âmbito íntimo, eu fico dividido sobre isso. Mas aí tu começa, aí tu ouve os líderes, tu ouve a Organização Mundial de Saúde, tu vê o que aconteceu na Itália, tu vê o que aconteceu na Espanha. A Itália, nessa época aqui, nessa fase do coronavírus, na Itália, um pouquinho antes, 2, 3 dias antes, a Itália estava minimizando o problema. E agora ela está lá empilhando 700, 800 mortos todos os dias. Quando eu penso nesses mortos, nessas pessoas que não vão ter respirador, que não vão ter UTI, nessa doença que vai dizimar uma faixa da população, e no que pode, no tamanho do que pode acontecer, eu, nessa hora é follow the leader, né? Follow, siga o líder. Quem é o nosso líder? É o prefeito Marquesan, goste dele ou não. É, eu tenho diversas divergências. Ele chegou a dizer que o nosso jornalismo fazia mal para a cidade. Mas eu concordo com ele. Eu acho que a estratégia dele agora, fazendo pequenos ajustes pontuais daqui a pouco, gradativamente, para tentar voltar à economia. A estratégia do Leite está sendo um grande teste. Eu acho, tem uma frase aqui que até o advogado Alexandre Vanderlicht disse que gostou da frase e ele decidiu copiar. Mais do que nunca, nessa crise, nós veremos quem tem estatura. A gente vai ver quem tem estatura e quem não tem nessa crise. Passada essa crise, nós vamos olhar para trás e pensar, puxa vida, esse sim, esse tem estatura, esse aqui, não. E a gente já mais ou menos viu quem são essas pessoas, né?
Marcão, vocês falaram de especial...
Meu bairro, Marcão.
O meu bairro? Que...
Meu bairro também.
Tem meu bairro.
Meu bairro Bonfim também.
Meu bairro, cara, eu não vejo meu bairro, não. Eu não saio de casa, hoje é quinta, nós estamos numa quinta-feira e eu não saio de casa há mais de 10 dias. Não saio de casa mesmo, não, não ponho o pé pra rua. É, eu sei que é meio estranho dizer isso, mas eu não saio, então eu não sei como é que tá meu bairro, cara. Eu olho de fora, assim, eu olho pela varanda aqui, que a gente tem uma sacada e tal... E eu vejo muita gente passando com cachorro. É só o que eu vejo. Eu acho que tem muito cachorro nesse bairro, ou ainda compraram cachorro para poder sair, né? Talvez seja uma boa opção, né? Mas vocês falaram dos especialistas, né? Que é outro ponto que eu acho que está voltando, assim, é um... Tá tendo uma briga, né? Entre o senso comum versus especialistas, eu acho, tá? Que é basicamente o ser humano que não entende especificamente um assunto, mas ele tem opiniões sobre isso, basicamente eu. Eu sou um cara de pouca especialização, né? Eu tenho formação num lado, mas a gente fala aqui sobre tudo, né? Então acho que nós três estamos nesse grupo aí do senso comum, tá? Que é o homem e a mulher que olha para um assunto, ele não entende direito aquele assunto, mas ele não consegue não opinar sobre aquele assunto, tá? Que para mim é uma realidade, assim. E versus o papel, o conhecimento do especialista e tal. Então tá tendo esse debate agora, enquanto a gente tá vivo. A gente liga a TV e consegue ver esse debate. Que é o que o Potter falou, o que é melhor, a economia ou saúde? Tem uma resposta rápida para isso? Tem uma resposta tão objetiva assim para poder marcar na provinha lá de múltipla escolha? Se vier uma provinha de múltipla escolha para ti, tu fala assim, saúde ou economia? Vai agora, vai. Eu acho que não é tão simples, né? Mas tem uma galera que tá simplificando esse assunto, me parece.
Mas olha só, Marcão, olha que coisa engraçada. No mesmo texto, né, que a gente está lendo o texto político lá, que a gente falou da Deborah, agora tem o Peter Coleman, tá? Ele é professor de psicologia da Universidade de Columbia e ele estuda, olha que coisa maravilhosa para estudar escola e Marcão. Ele estuda conflitos intratáveis. É tipo casamento.
Isso. Tem matéria para tratar, tem matéria para estudar. Hein?
E aí o próximo livro dele se chama The Way Out, Como Superar a Polarização Tóxica, que vai ser lançado em 2021. Ele diz que a pandemia trouxe para os Estados Unidos um declínio da polarização. E ele explica a tese dele. A tese dele é que quando tem um grande mal... E o último grande mal americano foi o 11 de setembro, tinha ali o malvadão, e antes ainda, os nazistas, né, onde eles se juntam com alguns países europeus para destruir o nazismo e o fascismo na Europa, que estava se espalhando pelo mundo. Aí ele disse que a doença Covid-19, o novo coronavírus, está de alguma forma mostrando que tem um inimigo, entende? Existe um inimigo comum para todo mundo. Para republicano, para democrata, que o país tem que se unir. A gente acabou de botar um texto do uma voz do Donald Trump, onde ali tem uma fala apolítica, é uma fala técnica, né? Ou seja, tá republicano, democrata entendendo que tem que ter um confinamento agora da população e depois vão começar a discutir. Então eu vou apresentar agora, vou fazer uma apresentação agora para o Peter Coleman. Peter Coleman, Brasil, Brasil, Peter Coleman. Aqui não existe isso. Não existe isso, cara. Não tem essa união. Não existe isso, Peter Coleman, no Brasil. Avance os seus estudos. Aqui sim a gente está vivendo um momento de conflitos intratáveis. Todas as questões sobre coronavírus são tratadas de maneira política. Se divide no Brasil... qualquer ramo, qualquer galho deste grande assunto chamado novo coronavírus. Não tem isso. É, fala tu pra ele, escola, por favor. Explica tu pro Peter Coleman, para ele vir aqui pro Brasil e ver que não tem isso aqui no Brasil. Não, não tem união sobre um grande mal maior. E aí explica o porquê.
Aqui no Brasil, cara, aqui no Brasil tu não vai... O clima tá tão... Se o clima tá ruim nos outros países, no Brasil tá muito pior. É. Sabe por quê? Porque por culpa do presidente, que é fruto... O presidente, o Bolsonaro estar na presidência também é fruto da esquerda que nos últimos anos provocou conflito, né? Então, porque, o que se dizia na eleição lá em 2018? Ah, o Bolsonaro é o mal para derrotar o PT, para enterrar o Lula. Então, o mal para derrotar o PT era o antídoto para o veneno, era tão forte quanto o veneno, entende? E aí o que aconteceu? A gente passou por uma eleição, faz um ano e meio já, e a gente não saiu dela. Vocês ouviram o diálogo ontem entre o presidente da República e o governador do estado mais rico do país, São Paulo? É uma coisa patética. É uma coisa absurda.
Briga
de escola, a gente ainda já acha ruim, entende?
Porque
aí eu ia dizer, cara, tu passou de ano já, tu rodou no ano passado, agora tu já passou de ano, agora olha pra esse ano aqui, né? Não, e aí, e aí sem defender Dória, mas qual foi o diálogo? O Dória disse o seguinte, olha, o senhor foi inoportuno ontem ao falar aquilo, porque criticou nossa estratégia, desautorizou nossa estratégia, e aquilo foi ruim para todos nós, e eu gostaria de ver agora o Ministério da Saúde liberando, não confiscando os nossos equipamentos de respiradores, esses que vêm de fora, para dar para o nosso cidadão e tal. Cara, o Bolsonaro lançou assim um ataque virulento contra ele, dizendo que ele só tinha sido eleito porque tinha usado o nome dele, que tava pensando, subiu a cabeça, tava pensando em 2022. Tchê, tudo que a gente não precisa agora é de dois bicudos se bicando, né? O presidente da República e o governador do estado, que tem o maior número de casos, que é o estado mais rico, mas tem o maior número de casos, tem o maior número de mortes, e provavelmente, pela característica do estado, vai ter lá na frente uma hora do mundo morto. É assim, de uma de uma pequenice, assim, sabe, estonteante. E
pergunta,
que diálogo tu vai ter ali, que mediação tu vai fazer com um cara desses? Não tem mediação, né?
Então, a pergunta tá, isso aí, escola e Potter, vocês acham que é por quê? Porque os dois têm essa predisposição natural, ou porque os dois já estão pensando em reeleição, ou eleição, no caso do Dória?
Né? O Bolsonaro está pensando no projeto de poder pessoal dele, né? E o Bolsonaro está fazendo o seguinte, o Bolsonaro está atacando os governadores, tentando enfraquecê-los, porque ele não quer perder a supremacia de principal líder do país, que ele não está conseguindo ser. Ele está pensando na eleição de 2022, o adversário dele é o Dória, e mais do que isso, o Bolsonaro está jogando na conta dos governadores, uma conta que naturalmente vai cair no colo dos governadores, e ele já está jogando desde agora, que é a conta da economia. Quem é que tem capacidade e poder hoje para oferecer um plano nacional econômico para tentar salvar os estados? O governo federal. E o governo federal até agora não fez isso. Como é que ele responde à crise? Criticando os governadores, desqualificando os governadores, o problema é deles. Então ele está jogando no colo dos governadores a conta por tudo que está acontecendo. Simples.
Eu preciso ler a thread do Marcão de ontem.
Boa.
Preciso ler. Porque ali tem uma tese muito boa, que eu já estava até pensando sobre isso, que é a seguinte, a tese, o que defendeu o Bolsonaro... Ele não consegue mais manter. Ele nunca conseguiria manter. Ele disse que era para todo mundo liberar, né? Não está liberado. O Brasil não está liberado. O Brasil respeitou os prefeitos e os governadores e a população não foi para a rua para a vida normal. A tese do Bolsonaro já foi quebrada, certo? E talvez o Brasil saia mais rápido da crise por algo que já está acontecendo há mais ou menos 15 dias no país, que foi um fechamento... que começou gradual e hoje tem bastante coisa fechada. Não é uma super quarentena, mas o Brasil deu uma parada bem grande e já está colhendo os frutos errados da economia, que vai doer sempre, né? Beleza. O Marcão ontem fez uma thread que eu achei bem interessante, deixa eu pegar ela aqui, que fala bastante sobre isso. Ele abre bem isso aí. Eu vou ler, tá, Marcão? Me dá a liberdade para ler.
Vai lá.
A aposta de Bolsonaro é bizarra, mas é interessante. E tem indicativos de uma estratégia, mas ele vai precisar de sorte. A ideia toda parece ser de esperar que o surto não seja forte no Brasil e de crer que a maioria da população não vai se importar com 1 ou 2% de letalidade das pessoas infectadas. O surto não ser forte no Brasil parece ser um sonho, mas, ironicamente, as medidas ultralocais de prefeitos e governadores podem ajudar nisso. E sobre a população, dois pontos. É na maré baixa que a gente vê quem é pelado. E todo mundo no Brasil é pelado. Essas pessoas talvez aceitem uma pequena taxa de letalidade se mantiverem empregos e rendimentos. Abre parênteses, triste, mas real. Fecha parênteses. Ele advoga com a base dele e minimiza o coronavírus de um lado. E o Ministério da Saúde, vice-presidência, vão pelo outro lado. Se der tudo certo, de qualquer modo, Bolsonaro vence. Abre aspas. Era a minha equipe orientando a população, tá ok? Mas se der errado, ele está deposto em junho. E eu, sinceramente, acho que abril de 2020 vai ser dos piores meses da história do Brasil. Se você está na praia e vê uma onda grande e pensa, não deve ser um tsunami, você provavelmente está certo. Mas se todos os sinais indicam que é uma tsunami e cancelam as Olimpíadas por isso, talvez seja a hora de rever o que você acha. Perfeito. Parabéns, Marcão.
Olá. Perfeito. Obrigado.
Perfeito, é exatamente isso, porque já tem um descompasso entre governos locais e o governo federal. Já tá rolando. Já tá rolando. O que o Bolsonaro quer de verdade, Bolsonaro quer de verdade, não tá rolando. As pessoas não estão numa vida normal, a gente não se afastou dos velhinhos e voltou à nossa vida normal. Isso não tá rolando. Não tá rolando. Ou tô errado, Escola?
Não, acho que tá certo. Eu só acho o seguinte, eu não sei se tem estratégia do Bolsonaro aí, é nesse ponto que eu vou permitir a divergência com o Marcão. Eu não sei se é exatamente uma estratégia ou é unicamente uma maneira de manter o seu projeto de poder. Não tem estratégia clara, assim, sabe? E eu acho impossível. Podem me cobrar depois. Eu acho impossível ele colher qualquer fruto da estratégia dele agora. Se é que existe uma estratégia... Tem método pela estratégia dele, tu entende? Por que eu acho impossível ele colher qualquer fruto? Porque nós vamos ter muitas mortes, nós vamos ter um estrondo na economia, a economia vai ser arrombada nesse ano. Pode botar aí, ó, anota aí, PIB do Rio Grande do Sul, 2 a 3% negativo, com certeza nesse ano, 2 a 3% negativo na melhor das hipóteses. Então não tem estratégia vencedora nesse caso, porque tu já viu o Bolsonaro admitir um erro? O Bolsonaro tem o mesmo problema do Lula, ele tá sempre certo.
Ele tem o governo Moonwalk, né? Porque cada vez que dá erro, ele volta atrás e fala que nunca foi aquilo ali que ele disse.
É verdade.
Eu acho genial, tá? É um jeito maravilhoso, assim. Parece meu filho, assim. Meu filho, ele faz uma merda e eu digo, pô, Fernando, ele, não, mas eu não fiz isso aqui. E eu, eu vi tu fazendo, meu. Não, tu não faz. Mas o Potter, na terça-feira, quando ele fez o pronunciamento, o Potter usou um termo que eu tenho visto ele ser usado por mais pessoas, tá? Que é o all-in. O Bolsonaro e eu acho que o Trump também estão fazendo um all-in numa possível utilização de hidroxicloroquina com retrovirais para causar algum tipo de cura, tá? Eles estão jogando todas as fichas deles nisso aí. Porque daí, cara, no milagre da ciência, e agora vem a grande ironia da história, né? Talvez a ciência salve o Bolsonaro, né? Se tu tiver um medicamento eficaz, essa estratégia se paga, né? Porque daí, cara, não vai ter tanta morte assim.
Mas o medicamento é eficaz, vamos lá, esse tratamento com o teste que está sendo feito com a cloroquina, ele é para combater os sintomas, ele não cura a doença. Ele é o Tamiflu do H1N1, não é isso? É isso que eu entendi.
É, Mas ele esvazia leito escola. Então é medicamento que não quebra sistema de saúde, porque as pessoas podem, óbvio, os casos mais sérios precisam de respiradores. Isso evitaria que muita gente chegasse nos respiradores que só podem ter em leito, né? Uhum. Ele tuitou no outro dia. No outro dia ele tuitou sobre isso, uma sequência, e também anunciou um teste rápido, né? Um teste rápido para descobrir rapidamente quem tem quem já teve o vírus e está imunizado e pode voltar ao trabalho, né? O certo seria isso, se um governo tivesse dinheiro, organização e tivesse capacidade logística para isso, tu faria 211 milhões de testes, descobriria rapidamente quem são as pessoas infectadas,
essas pessoas seriam
afastadas, tratamento sério com elas, e as outras voltariam ao normal, para a vida normal, porque só andaria na rua e estariam circulando pessoas assim, né? As pessoas mais velhas ou com imunidade mais frágil estariam afastadas, né? Só que é impossível fazer 211 milhões, não há logística, a gente não consegue fazer o Enem, e aí entra em qualquer, todo ano tem uma cagada do Enem. Aí entra Dilma, Temer, quem vocês quiserem, né, fazer um teste para 5 milhões de pessoas. Óbvio que o teste do Enem é mais complexo, precisa de locais, blá, 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 né? Agora, isso que eu acho que estou falando. As teses já não cabem mais. O brado Bolsonaro de 2 dias atrás, na noite da terça-feira, ele não consegue mais defender aquilo, porque ele perdeu o controle das cidades e dos governos estaduais. Uhum. Então o que ele pediu não rola mais. É. Mesmo que fosse, ele não pode bradar daqui a um tempo: eu falei que era uma gripezinha. Sim, mas presidente, talvez as atitudes das prefeituras e dos governos estaduais impediram que fosse uma pandemia mais séria. Eu estou falando, obviamente, se não acontecer a mesma coisa, porque se acontecer a mesma coisa que a Itália e que a Espanha, já era. É. Já era. Esse discurso vai ser o retrato em fala e vídeo de uma incompetência de milhares de pessoas mortas, entende? Mas, ao mesmo tempo que os estados e as prefeituras estão fazendo há mais ou menos 10, 12 dias dessa gravação, que está rolando no dia 26 de março de 2020, pode ter ajudado. Né? Porque a gente se trancou em casa, a gente deu uma acalmada no vírus e na proliferação dele. Mas não adianta nada, a gente vai ter que aguardar, né, próximos capítulos.
Só para encerrar rapidinho, um abração para o Marcos Steffens, que nos ouve em Sydney, na Austrália. É sempre bom ouvir pessoas inteligentes, tanto que não percam um episódio do Era Uma Vez no Oeste. Não bem inteligente.
As pessoas não estão escutando o podcast.
E o Caetano Macedo, é, muito bom, perfeito, isenção de ideologia. E teve um outro cara que me escreveu aqui, agora não estou achando a mensagem dele, dizendo: seja mais honesto e diga que você é um liberal. Eu não estou achando o nome dele, queria dar o nome dele aqui. Bom, para você que me mandou essa mensagem, quero dizer o seguinte: eu sou um liberal de Araque, né? Porque enquanto eu defendo algumas ideias liberais, por exemplo, na economia eu tenho algumas ideias que... E eu não sou isento, não tem problema nenhum em dizer isso. Aliás, eu nunca falei que eu sou isento. Eu acho que o nosso papel aqui de moderação, ponderação e equilíbrio. Né? Tu nunca vai ser isento, porque tu sempre vai ter uma... eu prefiro esse termo, equilibrado, do que isento. Isento sempre vai ter eu tenho uma identificação com uma não ideológica, mas eu acho que tem algumas ideias interessantes do liberalismo econômico, por exemplo. Agora, os liberais vão me crucificar quando a gente entrar num debate sobre bebida nos estádios. E a gente já teve isso. Eu sou um liberal de Araque. Mas, enfim, eu acho que as pessoas estão muito preocupadas em estabelecer rótulos pra gente que... Para jornalista que trabalha com equilíbrio, com o esclarecimento dos fatos, com questionamento de autoridades, não pode ter um rótulo assim: eu sou liberal. Pode, mas desde que tu te identifique. Só para deixar claro.
Um beijo também para Dani Tonieto, que ela colocou uma observação muito legal no Instagram, que ela botou assim: ó, dia 8 da quarentena, 13h33, estou ouvindo todos os episódios do Era Uma Vez Oeste em ordem. Por ser historiador, eu passo boa parte do tempo passando ódio de umas merdinhas que vocês falam. Mas que os meninos são brabo. Porque eu gosto de criticar os Estados Unidos com propriedade, ela fala aqui,
boa.
Né? É ótimo, lindo. É isso que a gente quer mesmo. Uma pessoa de história também veio falar pra mim assim, que eu falei que a bandeira da China tinha a foice e o martelo. Eu falei de uma maneira exagerada, né? Foi uma piada, né? Porque tem a estrela, tem estrelas e uma. Eu acho que uma lua, né? A bandeira da me ajudem?
A melhor ideia, cara.
É só a estrela, né? A lua é a da Turquia.
A bandeira da estrela. É, uma estrela maior e cinco estrelas isso, menores.
Só
né?
Estrela.
É, foi um exagero, porque a gente estava discutindo sobre né, o governo ditatorial chinês. A gente não passa pano para ditadura e incompetência.
Nossa.
Ou pelo menos a gente tenta não passar. Isso não quer dizer que a gente está certo, né?
Deixa eu mandar um abraço para o Michael Soper, meu amigo aqui, que inclusive acabou de mandar mensagem aqui. Toda uma discussão bem interessante, porque a gente tem algumas, pontualmente a gente tem algumas visões diferentes sobre o lockdown, tá? Mas tá bem bom o debate aqui. Sempre bom discutir com pessoas capacitadas, né? Intelectualmente.
Perfeito. Deixa eu mandar um beijo pro Fanny, arroba Fanny Inbox, tipo Fanny, F-A-N-E, Inbox na caixa. Fun Inbox, que é o cara que está editando pra gente aqui os podcasts, né? Porque a gente grava numa plataforma. Aliás, as pessoas perguntam qual é a plataforma que vocês estão gravando. A plataforma se chama Zencastr. Se escreve Z-E-N de Zen, Cast de Cast e tem um R no final, Castr.com. Essa é a plataforma que a gente está usando. Não estamos fazendo nenhum merchan, mas eu quero agradecer eles, porque eles estão liberando durante o coronavírus que três pessoas possam ou mais possam gravar episódios aqui, né? Porque tu tem que pagar uma mensalidade pra
sem limite fazer de gravação também.
Exatamente.
E mandaram e-mail hoje pedindo desculpas porque tiveram que fazer a manutenção no servidor deles para poder assumir todos os novos podcasters que começaram a usar o serviço deles nas quarentenas.
Perfeito, exatamente. Escola!
E cultura inglesa, né,
pô? Cultura inglesa tá com a gente, continua com a gente mesmo no coronavírus. Cultura inglesa, obviamente, seguiu todas as normas de saúde, né? E as aulas foram canceladas, postergadas. As matrículas continuam lá abertas. O site tem um monte de coisa para ensino à distância, que é legal. Uma baita de uma escola que tá com a gente aqui há um bom tempo já. E a gente manda esse beijão para eles por continuarem com a gente aqui no podcast. Só entra no site lá, culturainglesa.net. Escola, beijo pra ti e tua família.
Valeu pra vocês também.
Marcão, a mesma coisa, beijo pra ti e tua família.
Beijo pra vocês, cara, até a próxima.
Valeu, tchau, tchau. A gente volta na semana que vem com mais dois episódios. Geralmente, terça-feira a gente promete. E eu e o outro a gente vai lançar na terça, ou na quinta ou na sexta, tá? Mas enquanto estiver em casa, a gente vai gravar assim. Beijo pra vocês, tchau, tchau.
Valeu.